Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 7. Os livres acampamentos da miséria. E quando de novo cheguei ao alto do morro, dando o ter a vez com os olhos na cidade, que embiacho do ranho é um e nada, imaginei chegar de uma longa viagem ao muuterro ponto da terra. De uma corrida pelo arraial da sordidez alegre. Pelo horror inconsciente da miséria cantadeira, com a visão dos casinhotos, e das caras daquele povo vigoroso, refestelado na indigência em vez de trabalhar, conseguindo bem no centro de uma grande cidade a construção inédita de um acampamento de indolência, livre de todas as leis. De repente, lembrei-me que a variola caíra ali ferozmente, que talvez eu tivesse passado pela toca de variolosos. Então apressei o passo de todo. Via a maior empalidecer na pérola da madrugada as estrelas palpitantes e canoramente galos canta ver a mum portó outras ervas as altas nos quintéis vizinhos. O bem das viagens é, e o bem das viagens. Faço-te as minhas despedidas. Que é isso? Parto para a Europa. Oresta, eu também. Que coincidência. Sabe que o Júlio parte também. E o Gesar com toda a família.
Quando é esse?
Há 6 ou 7 anos seriam com em si mesmo um acontecimento. Duas pessoas conhecidas partirem assim para a Europa, sem ter tirado a sorte grande, sem pertencer a casas comerciais fortes, se fazer ao menos testamento. Era impossível. As viagens eram combinadas, discutidas, participadas. O homem viajava por se julgar um ser excepcional, e em seguida sentia o desejo de me fazer íntimos, desconhecidos, compartilharem desse modesto juízo. Quando o sujeito feliz tinha casa montada, fazia leilão. Toda cidade que se faz vizinhança tagarela, comentava. 156 João do Rio. Fulano vai para a Europa. Teombiel está em excelentes condições de fortuna. Dizem o contrário. Más línguas. Só a sogra, com a agradável lembrança de morrer, deixou-lhe 300 contos. Aguilha, como o coitado é muito idiota, talvez volte sem vintém. Qual, quanto mais borrar o mais peixe. Aveia a inveja, e as pessoas suas conheceis pediam coisas, presentes, recordações. O homem não é a Europa e as compras pelos conhecidos, anotanando uns ou book notes de vestidos para raparigas até bonecas para os bebês. Depois, processionalmente, ia-me levar-o a bordo, onde quase sempre ia a essa inútil expressão de mágoa que denominam soluços. O terranazananto ananaita o punha-se em marcha. O felizardo ou enjoava ou encostado à murada, com os olhos vermelhos, via, ralado de saudade, afoguei em messe fortalezas, o execrável pão de açúcar, Copacabana, a costa. Sebastião! Nem tão solenes furraram a partida dos argonautas para a conquista do Velo Douro e o arroz de Colombo para descobrir um novo mundo. Os poetas mesmo não podendo fazer poemas épicos de fafato não lugares. Se por acaso veia e aim, escrever veiam sempre a respeito. E peatraio terras até ali, soluça van. Os nossos céus têm mais estrelas, nossos campos têm mais flores. Vida vertiginosa 150 de era gravíssimo e mentirosíssimo.
Não!
A coisa é inteiramente outra. Parte-se do princípio de que não é preciso ser rico para viajar. Com o que gasta aqui sem saber em que, arruinando-se nos restaurantes, nos botequins, nos maus teatros, qualquer cidadão passa com a sensação do conforto em qualquer parte do mundo, na Itália, no Japão, na Escandinavia, no Egito, incluindo, já se vê, as passagens para todos esses lugares, por, afinal, o bilhete de primeira de um transatlântico está muito mais em conta que o meu mesmo número de dias malau hospedado no indescriptível hotel dos estrangeiros. Assim se os ricos vão. Vão também os remediados, a quase totalidade dos que ganham apenas para comer, desde o funcionário público ao simples bacharel da Wallotei e má fornada, desde o proprietário da casa até o simples caixeiro. A noção de que por estar na Europa, isso não é motivo para gastar mais. Ainda outro dia o garçom de um restaurante, ao servir-me a costeleta, participou-me. Parto para a Europa na semana próxima.
Vá, Bogal.
Vou diretamente a Paris. Tenho aprendido francês no Berlis. Depois já ninguém parte chorando, com saudades do pão de açúcar. A viagem fica resolvida. Alguns amigos vão a bordo tomar champagne. O transatlântico põe-se em marcha. E quando o fatal pão de açúcar desaparece, está toda gente contente. 150 e o Gil do Rio que nem mesmo se enjoa mais. A Europa está tão perto. Os meios de comunicação são tão rápidos. Os transatlânticos balançam tão pouco. E realmente é assim. As chegadas logo também transformaram o velho molde. Outrora o homem que ia à Europa era uma espécie rara. Também é esse homem assim raro de uma espécie rara. Tinha que contar a cada amigo por miúdo o que vira e o que não vira e dar uma série de comparações elucidativas. Vamos tomar café. Que botequim ordinário, não? Em Paris? Em Paris são fechados. Não tenho essa infâmia do garçom com a cafeteira na mão. O café não é bom. Concorde-me? A situação do nosso cafafé. Porque um homem que vinha da Europa tinha a obrigação ver tudo, de informar de tudo, da Sara, das conferências da Sorbonne, do niilismo russo, do comércio amoroso e da filosofia dominante. E Ra, o homem raro que vinha de Alema. Depois pôs a ser corpo X chegar da Europa, como quem chega do Silvestre ou de Botafogo. É que se chegava também da América do Norte, onde tudo é natural. E o homem que voltava desses lugares, onde a civilização deslumbra, saltava a vida vertiginosa 150 e nove alegre sem abraços, indagando naturalmente. Como tens passado? Resbeste o meu e o último postal. E seria uma falta de elegância, uma falta de tacto, indagar desse homem. Então o que fizeste, tio? Fiesole continua a ser divina. A torre de Pisa ainda inclinada? Montmartre sempre com cabaretes. Era logo tomar um automóvel conversar. O mi mesmo levou volvicesso de chia só me falar da raia e de um ataque a baiade parecido em latim não munjo horrena ao do Vaticano, aliás não lido pelo Papa, que ignora as línguas mortas. E ao saltar da lancha, como quem salta de um entre Iramun ai da Botanical Garden, estendendo a ponta dos dedos e depois de um curto, vais bem. Logo bradou colérico, um bepesque zigi. Aposto que vocês não veem um jornal do Vaticano o calunioso artigo sobre a Bahia, dizendo-me pais de negros. A Bahia de Té, a rainha das operetas, acha interessante. A Bahia que Timo Severino e o Mar Severino gran tostas infame. Para um espírito sem observação, a evolução do homem que chega da Europa não teria e não teme um grande valor. Para os espíritos convencidos de que os pequenos fatos são a origem das grandes coisas, essa evolução é um sinal importante no progresso urbano. Há 20 anos era um acontecimento viajar, hoje já não é. Há 20 anos, os 160 João do Rio, o homem que chegava da Europa, teinha a sensação de ser novo, de trazer novidades. Hoje, se arriscasse chronicas e não furranho, até às vezes nas palestras teria a sensação de um enorme ridículo. Como civilização significa fazer como os outros e musterrar saber tudo. O homem viajado com o seu rápido evoluir dá-nos assim a sua absoluta certeza do seu absoluto refinamento nos costumes gerais. Não só isso. Desde que a elegância o obriga de cabacá de Genova como quem me da vei lola guarene, com esta aparência que em pouco é realidade, o homem que vê e minda e o Europa consegue impor a sensação de universalidade de conhecimentos e a certeza certa de que o mundo, pequeno já para nós, não tem mais surpresas. E essa noção é um prolongamento e voltei voo dos costumes, dá a cada um de nós a ideia que sabemos tudo. Estamos na China como em Marroco, em Marrocos como em Belém, em Bei e Ruim como no Estácio de Sá. A nossa esfera de conhecimentos alarga-se nas intimidades desconhecidas. Não se perreadjoenta simplesmente. Gome a papá, por que não foi a no jantar das Gouveia? Indaga-se. Você vê o altar e uma pilhéria do Jaures. E veda, e o caso do mel? A via parisiene continua em Nanterre e tem ananto a dizer que com Anatole de França é o amante? Homem, neste caso eu tenho a opinião de um imóltimo conferente. O Vida Vertiginosa 161 e nós não citamos nem o Osório do Quini, nem o inexoravelmente humorista João Foca. Dizemos com ar fino. Aí, fiduluas doumeiram deploráveis. É ou não é civilização? E a mais completa, a mais perfeita, a mais acabada? Sentimo-nos à vontade, encurtamos o mundo e metemo-lo no rol das coisas que se conhecem comumente. O homem que chega da Europa é o exemplo comprovativo. A cada epa da sua evolução preciosa, sobe mec mais três palmos no seu próprio conceito. A emenda assim faltava o tome íntimo. O tome do touro desembarcando aqui ou lá, e o tome da intriguinha. Esse último tome não faltou. Agora, o homem volta dizendo. Não tei contaram o que Cicrano, prêmio de pintura, acaba de fazer para ser recebido no salão. Sabes que a bela baronesa engana meu marido com um mariola vagamente sportman, enquanto o barão arruína-se em ramilhetes palermas para as cantoras dos cafés baratos. Os esculptores pintores tinham levado num conflito danado. Partindo do assombro, o homem representativo passou pelo Chide não com contar o que veio era, intenteriçou-se depois lá pelo que de nós se dizia. Acabou achando natural estar lá como aqui e aqui como lá. Ampliou seus conhecimentos terras e dos homens, falou dos nossos e dos alheios do mesmo modo, sem se perder as suas condições intrínsecas, e se 62 João do Rio, o do brasileiro acabou por desembarcar car do paquete para contar a Ogaula em Oi-Minha-In-Ne-Eu-Noé-De-Atelier, nossa insignificante. Com isso mudam-se os hábitos. Os hábitos da sociedade. Os hábitos administrativos. Outrora o verão era uma estação de infernal calor em que se fingia e é para várias cidades consideradas de clima freco. Por consequência, o Inerri Renoé é santo das casas de modas, dos empresários de teatro, dos pequenos artistas das companhiasitas portuguesas e italianas que fazem benefícios, dos proprietários das casas de penhores, dos restaurantes, das cocheiras de carro, dos donos de garagens. Era também bem bem o dos chefes de família. Que tem você, filhinha? Deixe-me. Vem-me de casa da cocota. A mulher do Praxedes fez-te alguma desfeita. Por que me tomou a você? Então que houve? E que a cocota já assignou a companhia francesa e a lírica. Sou muito infeliz. Para que deixei a casa de meus pais? O marido nervoso podia responder. Um para vires aborrecer um cocoitado que não tem culpa nenhuma do desastre de teres nascido. Mas não dizia e procurava um emprestamista, jorou fabuloso, para fingir rico. De modo que inverno era ter um biemo paraso dos prestamistas, o bubu um momento para os dona Joãs, e definitiva vida vertiginosa 163,